Bom dia, embaixador.
Bom dia.
Embaixador, como está a situação da economia da Ucrânia diante deste conflito que assola o país?
A situação é tensa, para não dizer crítica, porque exatamente é simbólico que nós encontramos nesse dia quando cumpre-se um ano desde a ocupação da República Autônoma da Crimeia e começo da agressão da Federação Russa contra o meu país. A situação é crítica porque durante este ano da agressão nós perdemos 20% do nosso potencial econômico com ocupação ilegal da Crimeia e a guerra desencadeada pela Federação Russa na região leste da Ucrânia. A produção industrial durante o ano passado caiu 10%, o PIB da Ucrânia diminuiu 7% durante o ano passado. O mais crítico é a diminuição das reservas do Banco Nacional da Ucrânia. Mas tem também boa notícia. Apesar de todas essas dificuldades, de 5.800 pessoas que morreram durante essa guerra contra nós, entre eles 162 crianças, mais de 10 mil pessoas foram gravemente feridas. Nós temos cerca de 1 milhão pessoas deslocadas que viraram refugiados no seu próprio país por causa dessa agressão. Apesar de tudo isso, o governo da Ucrânia conseguiu negociar o empréstimo durante os próximos 4 anos do Fundo Monetário Internacional. Claro que é sob condições difíceis de aumento do preço de gás, por exemplo, para a população e outras. O Fundo Monetário Internacional deve resolver dentro de 2 semanas, nos meados de março, a emprestação de 40 bilhões de dólares durante os próximos 4 anos para a Ucrânia. Outros financiadores, como o Banco Mundial, Estados Unidos, prometeram 2 bilhões cada um. A União Europeia, República Popular da China, 2,5 bilhões de dólares americanos, também prometeram para a Ucrânia. Quer dizer, temos esperança que só nesse ano, graças ao Fundo Monetário Internacional, nós vamos receber mais de 10 bilhões de dólares. Isso vai aumentar muito as reservas do Banco Nacional.
O senhor fala em esperanças e em relação à possibilidade de uma solução política deste conflito.
Nós queremos 3 coisas, muito simplesmente. A paz, integridade territorial do nosso país, e a independência, nada mais. Que nos deixam a paz, que respeitam o direito do povo ucraniano a fazer suas próprias escolhas, não só dentro da sua casa, mas também a escolha na política externa. Eu penso que o povo, que durante 3 meses do inverno rigoroso ucraniano, no 2013 a 2014, ficou na praça protestando, querendo menos corrupção, mais justiça, liberdade de expressão, querendo o país melhor, mais justo, menos pobre. O povo tem direito para essas escolhas. O povo da Ucrânia não está pedindo nada demais. Ele, como qualquer outro povo, quer ser respeitado e não humilhado, não quer aceitar essa guerra que não é nossa, porque o povo obediente, pacífico e a comunidade ucraniana aqui no Brasil mostrou durante os seus 123 anos da sua permanência e convivência no Brasil, mostrou que ucranianos são povo de paz, povo de bem.
A situação atual na Ucrânia tem se refletido nas relações com o Brasil?
Claro, infelizmente nossa troca comercial diminuiu-se significativamente. Eu tenho que lembrar que a Ucrânia é um dos países da leste europeu, se não é o único país com quem o Brasil tem os projetos estrategicamente importantes na área aeroespacial, na área dos fármacos, na área da alta tecnologia. O país, a Ucrânia, é o país que mais comprou produtos do Embraer, por exemplo. Já sem falar que é o país que mais pagou pelos jogadores do futebol brasileiros. Pela quantidade, talvez, nós cedemos a outros países europeus, mas pelo dinheiro investido no futebol brasileiro, eu acredito que a Ucrânia é um dos mais fortes. Nós temos um grande potencial. A nossa troca comercial chegava a quase 2 bilhões de dólares americanos e nós acreditamos nesse potencial. Nós estamos trabalhando para realizar ainda nesse ano a comissão intergovernamental para ver as áreas onde nós podemos fomentar ainda mais nossas relações bilaterais.
Estamos conversando com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Embaixador, o Senado realizou uma série de audiências no ano passado sobre esta crise atual existente na Ucrânia. O senhor pode falar sobre a importância da participação do Senado brasileiro nesta questão?
Claro, nós estamos muito gratos às autoridades, ao presidente do Senado e aos senhores senadores pela audiência pública que foi organizada no momento crucial, nós achamos, foi organizada no começo de março do ano passado, quando já começou a ocupação da Crimeia, mas não se realizou ainda esse chamado referêndum, que foi realizado sob as armas russas. E para nós foi, para o povo da Ucrânia, para meu país, foi muito importante esse gesto de solidariedade. Porque nessas situações, quando o país menor, mais frágil, o país que se recusou voluntariamente das armas nucleares, a favor do país agressor, que deveria garantir a nossa soberania e integridade territorial há 20 anos, mas não fez isso. É muito importante sentir a solidariedade do povo brasileiro. E o Senado, como a Câmara, é a casa do povo. Para nós foi um gesto muito oportuno, muito a tempo, e nós consideramos que tanto a audiência pública no Senado como duas audiências com presença da comunidade ucraniana no Brasil, na Câmara, foram um gesto da solidariedade. E solidariedade nessas situações, quando, infelizmente, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o poder nuclear está atacando, agredindo e mudando as fronteiras, mudando a ordem internacional, mudando a arquitetura mundial, a solidariedade do povo brasileiro, do Senado e senadores não tem preço.
Acabamos de entrevistar o senhor Rostislav Tronenko, que é o embaixador da Ucrânia no Brasil. Muito obrigado, embaixador, pelas suas palavras para o programa Conexão Senado.
Eu que agradeço e tenha um bom dia.